Luciana Barro, bom dia.
Bom dia, Estevão, tudo bem?
Joia. Luciana, eu me lembro que na segunda passada um dos ouvintes lançou uma pergunta no ar e foi a seguinte: como são feitas as avaliações nos prêmios de gastronomia? Como, por exemplo, um restaurante é eleito o melhor da cidade na área dele? A gente pode responder hoje para o ouvinte e para os demais que eventualmente estejam interessados, Luciana?
Então, essa pauta foi sugerida pelo Francisco Moroni, nosso ouvinte aqui, sempre participou do programa. Eu quero agradecer a ele também por essa sugestão de pauta muito interessante. Bom, em geral, Estevão, cada publicação adota um método de avaliação, né? Por exemplo, o Guia Quatro Rodas, que já existe há vários anos, e a gente tem vários restaurantes aí em Brasília que figuram nesse guia, que é um guia nacional. Eles têm os jurados e os jurados vão até as cidades e, sem se identificar, eles jantam ou almoçam no restaurante e avaliam sob vários critérios: ambiente, comida, preço, custo-benefício. E aí publicam anualmente, né, a lista dos escolhidos, às vezes com uma ou com duas estrelas. A gente tem outras publicações, por exemplo, como
E às
o
vezes o
que.
pessoal vai mais de uma vez, né?
E às vezes o jurado
O
vai
que é
mais de uma
o
vez para.
justo, né? De repente você pega um dia realmente muito ruim.
Exatamente, pega um dia ruim e aí é uma outra chance, ou também é oportunidade para ver a constância da casa, né? Então, isso também é avaliado. Bom, esses jurados, eles não são conhecidos, né, do Guia Quatro Rodas, e eles vão e pagam a conta, enfim. Então, presume-se que seja, né, uma avaliação isenta. Bom, a gente tem outros guias, como, por exemplo, a gente teve a premiação, né, recente do Guia da Veja. É um guia que já existe em Brasília há 9 anos. E já tem outras cidades também: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. E nesse caso, eles escolhem jurados, eles escolhem pessoas, formadores de opinião, gente que frequenta restaurante e bares, enfim. E essas pessoas, elas dão seus votos nas categorias que são estipuladas. Essas categorias costumam mudar de ano a ano, né? E até para, acho que, dar uma oxigenada mesmo no prêmio, acho que é importante fazer esse revezamento aí de categorias, e também para não ficar uma coisa muito extensa.
Estilo
E
comidinhas
estilo
para
comidinha,
namorar.
exatamente, para namorar, para ir a dois, e cada vez, caso de carnes. E aí essas categorias vão mudando a cada ano. O que eu já participei, já fui jurada da Veja algumas vezes, acho que umas seis vezes por aí. Primeiro eles convidam, né, o jurado, que eles consideram apto para votar, e depois mandam uma lista com as categorias. Não existe um pré-estabelecimento de restaurantes lá, por exemplo, carnes, tem que votar nesse, nesse, nesse ou nesse.
Entendi.
O jurado vota naquele que ele acha melhor. Supostamente, esse jurado tem que ter ido no restaurante que votou, né?
Claro.
E tem que, sim, por exemplo, um restaurante de carne. Acho que para você votar no restaurante de carne, você tem que conhecer pelo menos três ou quatro ou cinco restaurantes da cidade, ou se possível, todos os restaurantes, para você avaliar qual que é o melhor. Então, por isso que sempre, teoricamente, há que se escolher pessoas que realmente frequentam restaurantes e que conheçam boa comida, né? Bom, a gente tem também o prêmio da Prazeres da Mesa, que também é um prêmio nacional. Ele estava com as votações no site abertas até o dia 22 de maio, na semana passada. O que a Prazeres da Mesa, ela tem esse guia que é nacional, então contempla chefes e restaurantes do Brasil inteiro. E o critério dela é também recruta aí chefes, formadores de opinião, jornalistas especializados, e você vota também nas categorias. Ela pega os mais votados por esse hall aí de especialistas, vamos dizer assim, e depois coloca no site para votação do público. E eu acho bacana essa participação do público na votação, desde que o site e a publicação se preocupe em restringir a apenas um voto, né? Porque senão os restaurantes colocam lá a gente para votar o dia inteiro neles. E aí já não vai ser uma votação tão isenta. Então, esse ano, na Prazeres da Mesa, eles tiveram esse cuidado, e anos anteriores também, de você só poder votar uma vez.
Agora, então, o Diego pergunta, mas o critério é se agradou ao paladar, não tem nada técnico?
Pois é, é difícil ter um critério técnico, né? Sendo que a gente não tem, esses jurados, eles não passam por uma capacitação, por exemplo, né? Então, é de acordo com o gosto pessoal mesmo. Quer dizer, então são critérios muito subjetivos, né, Estevão? O que é o melhor restaurante de carne para mim pode não ser para você, né? Você pode ter um outro detalhe que você gosta mais do que o que eu gosto naquele outra casa, enfim. Então, esses critérios são realmente subjetivos. Quando eu, Luciana Barbo, vou votar num restaurante, desses prêmios, o que eu procuro avaliar é tanto a comida, o preço, o atendimento, eu acho que é importante essa avaliação, o ambiente da casa, eu acho que também é importante. Então, para mim, tudo isso conta. Eu não sei se conta para outros jurados.
Agora, ô, Luciana, para a gente encerrar, o papo é muito bom, mas eu olhei no relógio, tem sempre o relógio me impressionando aqui.
Eu sei.
Tem uma notícia legal, né? Atualmente, somente no Brasil, capitais Rio e São Paulo contam com avaliações, presumo que seja o guia mais famoso do mundo, que é o guia Michelin.
Exatamente.
Brasília vai também ser avaliado pelo Michelin e outras cidades, além do eixo Rio e São Paulo?
Por enquanto, Estevão, ainda não. Desde março, jurados, inspetores, eles chamam de inspetores, inspetores do Guia Michelin têm visitado restaurantes do Rio e de São Paulo, né? Então existia esse rumor de que a gente teria o Michelin no Brasil, enfim, por conta da visita desses inspetores. O fato foi concretizado ontem. Ontem foi anunciado a vinda do Michelin, então a primeira edição vai ser publicada em março de 2015, tá? Então tem inspetores aí visitando, eles não contam quantos inspetores são e nem quantas vezes eles vão em cada casa. Eles vão anonimamente, como qualquer cliente, não se identificam e avaliam vários critérios. Avaliam, por exemplo, custo-benefício, a cozinha, a personalidade da cozinha, a harmonia dos sabores, o ponto de cozimento dos alimentos, a regularidade. A regularidade, então, principalmente por isso que eu falo, que eles devem ir mais de uma vez, né, ou vários jurados irem de forma revezada nessa casa para ver a regularidade. E okay. Ele também, além dos restaurantes de alta gastronomia, o guia também sai em busca de casas com boa comida e preços razoáveis. Esse guia, ele foi criado em 1900, né? Então é um guia super respeitado.
1900?
Já teve até chefe que se matou porque perdeu a estrela do Michelin, né? Então é um guia que está em 23 países.
Perdeu uma estrela. Ganhar uma estrela é motivo de comemoração. Agora, perder também.
Os chefes internacionais, assim, de França, Estados Unidos, eles são super concentrados no Michelin, então perder uma estrela para eles é uma tragédia.
Ok.
Então, porque o prêmio é realmente muito criterioso, os jurados realmente vão a todos os restaurantes que estão ali.
Basta ver que são chamados de inspetores.
É, né? E vão mais de uma vez.
Deixa o inspetor Clouseau saber disso.
Vamos ver quantos restaurantes do Rio, quantos de São Paulo vão fazer parte aí dessa lista, né? Vou ficar aqui.
Quem sabe os de Brasília entrarão.
E vamos torcer para que Brasília entre na lista depois, né, Estevão?
Obrigado, Luciana, pela participação. Até sexta,
Estevão. Um abraço.